com tudo que o Rio Grande do Sul está vivendo, nos reconectando na necessidade da gestão das bacias hidrográficas, porque elas reúnem municipalidades que têm problemáticas que são integradas, até convergentes, né, ou complementares, e o governo federal disponibiliza instrumentos como o Fundo Integrado de Desenvolvimento Regional Sustentável, o FIDIRS, no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que visa apoiar justamente soluções regionais.
A conversa teve como objetivo identificar oportunidades, fontes de financiamento e modelos de cooperação que apoiem a construção de cidades mais preparadas para os impactos das mudanças climáticas. Um desses apoios vem do Banco de Fomento do Estado, o Badesul. O diretor de Inovação e Mercado do Badesul, Elias Rigon, explica que a instituição financeira tem uma linha de crédito direcionada a projetos municipais para se adaptar a fenômenos climáticos.
A gente tem uma linha para os municípios desenvolverem projetos baseados na natureza. Então são aqueles projetos que têm soluções diferenciadas e inovadoras para essas questões climáticas. É uma linha que a gente lançou o ano passado, mas a gente tem sentido um pouco de dificuldade dos municípios entregarem propostas desse tipo de financiamento por uma questão técnica. Assim, não é um simples projeto, uma pavimentação que os municípios estão mais habituados a fazer, são projetos um pouco mais complexos que às vezes requer uma capacidade técnica interna do município para desenvolver esse tipo de projeto.
O painel ainda contou com a presença de representantes de outros bancos de fomento e também de diretores de federações industriais e do agronegócio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Definidas as regras para o trabalho em feriados no comércio brasileiro. As normas foram estabelecidas após um acordo entre representantes de trabalhadores e empregadores com o Ministério do Trabalho e Emprego. O funcionamento do comércio vai depender de autorização prevista em convenção coletiva, que deve ser negociada entre os sindicatos das duas partes. Ou seja, a decisão unilateral do empregador não será suficiente para a abertura das lojas nos feriados. Mas essa exigência não vale para atividades que já possuem autorização permanente para funcionar nessas datas, como padarias, farmácias, floriculturas, barbearias e salões de beleza, postos de combustível, hotéis, bares e restaurantes e feiras livres, por exemplo. Para o Ministério, o acordo reforça que a negociação coletiva é o ponto de equilíbrio entre os interesses de empregadores e trabalhadores. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As baixas temperaturas e a queda da umidade do ar comuns no inverno não afetam apenas as vias respiratórias. Os olhos também sofrem com o clima seco, especialmente nesta época do ano, quando aumentam as queixas de ardência, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e visão embaçada. Esses sintomas podem indicar a síndrome do olho seco, condição que ocorre quando há alteração na quantidade ou na qualidade da lágrima. O tema ganha destaque em julho com a campanha Julho Turquesa, voltada à conscientização sobre o problema e a importância do diagnóstico e do tratamento adequados. O chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Ipo, Dr. Eduardo Miranda, explica por que o inverno favorece o aumento dos casos, quais são os sintomas de alerta e quando o desconforto deixa de ser passageiro e precisa de avaliação médica.
No inverno, há uma diminuição da umidade do ar, as pessoas ficam mais tempo dentro de ambientes fechados, com o uso de aquecedores, e isso também aumenta a diminuição da umidade do ar e aumenta também a evaporação da lágrima. Então, por isso, no inverno há um aumento dos sintomas de olho seco. As queixas mais comuns são de ardência, irritação e olho vermelho. Grupos de risco são as pessoas com mais idade, usuários de lente de contato, pessoas com doenças autoimunes que provocam diminuição da produção de lágrima, mulheres após os 40 anos e pessoas que ficam muito expostas também a ela. Cuidados básicos são o aumento de hidratação, né? Tomar bastante líquido, usar colírios lubrificantes, evitar a exposição muito prolongada a telas, a automedicação com o uso de colírios vasoconstritores, os colírios vendidos em farmácia sem receita, além deles não resolverem o problema da lubrificação, eles têm um efeito rebote, ou seja, pela vasoconstrição causada pelo medicamento, vai ter uma vasodilatação reflexa, e aí então vai piorar o sintoma de olho vermelho. O uso de colírios como corticoide pode aumentar a pressão dos olhos, pode também ocasionar a catarata, se usados de maneira prolongada. Então o ideal mesmo é consultar o oftalmologista e ter a melhor prescrição para o tratamento do seu olho seco. Pacientes que já possuíam sintomas de vermelhidão, ardência, desconforto ocular, que ainda não procuraram um atendimento especializado, eu oriento que procure um oftalmologista de sua confiança e insira o tratamento correto para evitar danos maiores.
A lágrima tem papel essencial na proteção da superfície ocular. Ela ajuda a manter os olhos lubrificados, contribui para a nitidez da visão e atua como barreira contra irritações e infecções. Por isso, quando a lubrificação falha, o desconforto pode ir além da sensação de ressecamento. O tratamento da síndrome do olho seco depende da causa e deve ser feito sempre com acompanhamento especializado. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Quando surgem sintomas como dor de cabeça frequente, cansaço constante ou desconfortos que parecem não ter relação entre si, muitas pessoas ficam em dúvida sobre qual especialidade procurar. Para quem enfrenta sintomas persistentes, o clínico médico pode ser o ponto de partida para um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Regina Vasconcelos, médica e coordenadora da pós-graduação em Clínica Médica da AF Educação Médica, afirma que o profissional é preparado para avaliar o paciente como um todo através do histórico, sintomas e avaliação física.
Existe uma cena que se repete todos os dias nos consultórios brasileiros. O paciente consulta o cardiologista para o coração. Aí vai no endocrinologista para o diabetes e no gastroenterologista para o estômago. E no final das contas, ninguém está cuidando da pessoa como um todo. E é exatamente esse o papel do clínico. O clínico, ele não é aquele médico que sabe um pouquinho de tudo. Ele é o especialista treinado para integrar tudo. É quem consegue entender como uma doença interfere na outra, quais tratamentos conversam entre si e quais muitas vezes entram em conflito.
No entanto, 12,4% dos médicos no Brasil possuem especialização em clínica médica, segundo a Demografia Médica no Brasil 2025. Ainda de acordo com a especialista, o excesso de exames pode revelar alterações sem importância clínica, diagnósticos indefinidos e até tratamentos desnecessários.
O melhor teste continua sendo uma boa conversa, um bom exame físico, né, ele bem feito e um raciocínio clínico consistente, né, o médico pensar em tudo ali, juntar a conversa, juntar ali o exame físico, né, e juntar aquele raciocínio. Quando o médico ele sabe escutar, examinar, conectar as informações, aí sim ele vai pedir o exame certo, na hora certa, para responder uma pergunta clínica específica. Isso vai proteger o paciente, porque exames feitos de forma desnecessária vão gerar vários diagnósticos falsos, muitos tratamentos desnecessários, ansiedade e até procedimentos que poderiam ter sido evitados.
Para preparar médicos para esse tipo de abordagem, a AF Educação Médica, em parceria com o AF White Book, lançou uma pós-graduação em clínica médica voltada ao desenvolvimento do raciocínio clínico e da tomada de decisões baseadas na prática e na avaliação integral do paciente. Agência Rádio Web Produção e Reportagem. Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os aeroportos brasileiros movimentaram 65 milhões e 300 mil passageiros no primeiro semestre deste ano, registrando um crescimento de mais de 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados oficiais divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a expansão do setor foi impulsionada tanto pelo mercado interno quanto pelas viagens ao exterior. Do total de viajantes que passaram pelos terminais do país entre janeiro e junho deste ano, 50 milhões e 200 mil utilizaram voos domésticos e 15 milhões realizaram trajetos internacionais. Apenas no mês de junho, para se ter uma ideia, o fluxo de passageiros atingiu a marca de 10 milhões de pessoas. Cerca de 80% desses passageiros embarcaram em voos com origem e chegada no território nacional. O setor de transporte de cargas também fechou o primeiro semestre de 2026 com um saldo positivo nos terminais brasileiros, superando 673 mil toneladas movimentadas, uma alta de 1,4% sobre o mesmo período do ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você. Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM. Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 22 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. Os Estados Unidos não terminaram sua campanha militar contra o Irã, advertiu o presidente americano Donald Trump, duas semanas após a retomada das hostilidades no Oriente Médio. Pela 11ª noite consecutiva, os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã. Explosões foram registradas na capital Teherã, onde o sistema de defesa antiaérea foi ativado, mas também em outras três cidades no sul do país. Trump informou que seu próximo alvo será um complexo nuclear subterrâneo próximo a Natanz, no norte do Irã, onde serviços de inteligência ocidentais suspeitam que o Irã esteja construindo uma instalação de enriquecimento de urânio. Já Teherã retaliou atacando nas últimas horas infraestruturas militares no Bahrein, Kuwait e Jordânia, além de um petroleiro no Estreito de Hormuz. No Líbano, o primeiro-ministro Nawaf Salam afirmou hoje que o país trabalha por uma retirada israelense total do país. A declaração ocorre um dia após o encontro do presidente libanês Joseph Aoun com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Aoun insistiu na necessidade da saída completa das forças de Israel do Líbano para avançar na implementação do acordo concluído no mês passado. Na Índia, palco de uma revolta liderada pelo chamado Movimento das Baratas, o líder da oposição ao governo, Rahul Gandhi, foi libertado hoje, após detenção na véspera por ter pedido a renúncia do primeiro-ministro Narendra Modi. Os protestos exigem mudanças no sistema de ensino e a renúncia do ministro indiano da Educação após um escândalo envolvendo a realização de provas. A crise se desloca para o parlamento indiano. Os deputados da oposição chegaram nesta manhã vestidos de preto para observar um dia de luto e denunciar a brutalidade policial após uma repressão que deixou 180 feridos na segunda-feira. Os procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos propuseram ontem que o julgamento do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, tenha início em junho de 2027. Ele deve comparecer hoje a uma audiência no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, onde está preso após ter sido capturado em janeiro, junto com a esposa Cília Flores, durante uma operação americana em Caracas. E depois do novo tarifaço de 25% sobre um quinto dos produtos brasileiros, o representante comercial da Casa Branca, Jameson Greer, afirmou ontem que os Estados Unidos vão anunciar novas sobretaxas para cerca de 60 países. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Apesar de os preços terem estacionado nos últimos dias em algumas praças, a cotação do ovo nas granjas segue em tendência de queda. No polo produtor de Bastos, interior de São Paulo, por exemplo, a caixa de 30 dúzias do branco é vendida a R$ 128,00 e a do vermelho a R$ 141,00. Os números são do CPEA. No geral, a oferta é maior que a demanda. Um dos motivos é a redução do consumo de ovo, já esperada no período de férias escolares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Linha Direta. Adriana Moisés.
Já está valendo desde a meia-noite desta quarta-feira a nova tarifa de 25% que os Estados Unidos passaram a cobrar de cerca de um quinto das exportações brasileiras. Esta não é a única sobretaxa. Outros 12,5% devem ser aplicados nos próximos dias. O Brasil é um dos países mais penalizados com o que tem sido chamado de tarifaço 2.0 de Donald Trump. O governo brasileiro ainda não bateu o martelo sobre retaliações, mas caso, o vice-presidente Geraldo Alckmin descartou na noite de terça-feira o uso imediato da lei da reciprocidade, depois de ouvir representantes do setor privado afetados que defendem como saída para o impasse comercial com Washington uma abordagem pragmática e diplomática. A avaliação é de que pouco deve acontecer até as eleições. É sobre isso que vamos conversar com a correspondente da RFI em Brasília, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. 25% de tarifa é um percentual alto para setores que já tinham sido atingidos no ano passado com 50%. O que esperar agora?
Bom dia. Pois é, pelos cálculos do governo, essa nova tarifa atinge 18% da pauta de exportações brasileiras. O percentual é menor do que aquele do ano passado e o universo de isenções é bem maior. Os Estados Unidos tiraram da lista produtos que consideravam que, se taxados, ficariam mais caros para o cidadão americano, como café, a carne, pescados, mel e outros muitos itens, ou que prejudicariam cadeias produtivas e empregos no país, como partes e peças de aviões. Vamos lembrar que Trump tem uma eleição de meio de mandato em novembro e seus piores níveis de popularidade. São mais de 2.000 produtos isentos. Ainda assim, o tarifaço atinge o equivalente a 7,4 bilhões de dólares em exportações majoritariamente ligadas ao setor industrial. Quer dizer, com valor agregado mais alto. Ainda não está claro como o governo pretende responder. O que já está claro, sim, é que o Plano Brasil Soberano, criado no ano passado para ajudar os setores atingidos pelo tarifaço de 50%, vai ser ampliado agora. Além disso, o governo vai intensificar os esforços para abrir novos mercados e até reposicionar os produtos que não vão conseguir competir no mercado americano. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as exportações brasileiras à União Europeia, por exemplo, cresceram 2 bilhões de dólares nos primeiros meses de vigência provisória do acordo do Mercosul, que começou a valer em 1º de maio desse ano. Foi um aumento de 12,8% nas vendas ao bloco. No mesmo período, os embarques aos Estados Unidos caíram 13%.
Vivian, se em algum momento houver retaliação no futuro, em qual direção seriam tomadas as medidas?
Por mais que diga que vai recorrer à lei de reciprocidade, que foi aprovada por unanimidade no Congresso no ano passado, ninguém no governo fala em datas precisas ou os segmentos da economia americana que poderiam ser penalizados. A ideia é conversar antes com o setor produtivo brasileiro. Afinal, não adianta taxar o lado de lá e prejudicar o lado de cá. Entre as opções sobre a mesa está o que se chama de reciprocidade cruzada. Pode-se, em vez de aplicar uma ou mais taxas para todas as exportações americanas, escolher um ou mais setores importantes, como já aconteceu no passado. Estariam na mira do governo os setores de patentes, propriedade intelectual e audiovisual, streaming, por exemplo. Essas são grandes indústrias americanas presentes no Brasil e que podem provocar mobilização do lado de lá se houver retaliação em cima delas. Foi assim quando a Organização Mundial de Comércio permitiu uma retaliação brasileira no passado contra os Estados Unidos em um processo sobre algodão.
E qual é o prazo para essa resposta, Vivian?
Olha, o processo tem várias etapas. Isso significa que deve levar de 2 a 3 meses para começar a andar, ou seja, depois da eleição presidencial aqui no Brasil. De todo modo, a avaliação é de que os Estados Unidos também devem deixar a situação em banho-maria daqui até lá, para saber quem sairá vencedor das urnas. Se Lula, com quem já sabem como as negociações acontecem, ou com o pré-candidato pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, que esteve recentemente em Washington e mostrou mais disposição de ceder às demandas americanas. O momento agora, em todo caso, é de decantação. Às vésperas da eleição, o próprio governo quer evitar movimentos bruscos para não trazer para si a responsabilidade pelo tarifaço. As pesquisas de opinião recentes indicam que a maioria da população atribui a Flávio e ao clã Bolsonaro essa responsabilidade. E não é só isso. Está claro pelo documento divulgado pelos americanos com o novo tarifaço que novas medidas podem vir se o governo brasileiro resolver retalhar. Ou seja, as coisas podem ficar ainda piores do que estão.
Ainda uma nova tarifa para entrar em vigor, não é, Vivian?
Sim, para o Brasil e outras 59 nações. A tarifa de 25% foi decidida após investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o país especificamente ainda no ano passado e foi encerrada na semana passada. Mas há ainda um outro percentual de 10 a 12,5% que sairá do desfecho de uma outra investigação aberta esse ano contra 60 países, entre eles o Brasil, que os americanos acusam acusam de não ter leis ou de ter e não aplicá-las contra nações que usam trabalhos forçados para a produção. Esse resultado deve sair ainda nesta semana e para o Brasil o percentual a ser aplicado vai ser de 12,5%. Haverá também uma lista de isenções, mas ainda não está claro quais os produtos ficarão dentro e fora dela.
Obrigada, Vivian Oswald, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Nesta última terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro levantou dúvidas sobre a integridade do sistema eletrônico de votação no Brasil. Em evento com diplomatas de quase 50 países, o pré-candidato à presidência disse que as urnas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic e que um relatório do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos mostraria envolvimento dessa empresa com uma fraude do governo da Venezuela nas eleições de 2012.
Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, é que tem havido uma programação para alteração das votações naquele país. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
O Tribunal Superior Eleitoral desmente que o Brasil usa urnas eletrônicas dessa empresa venezuelana. O TSE reitera que a Smartmatic não forneceu nem fornece urnas para as eleições do Brasil, nunca trabalhou na programação dos aparelhos e que a empresa apenas atuou no treinamento de profissionais que prestaram suporte técnico e operacional para as urnas. Em 2022, a Corte Eleitoral do Brasil também já havia desmentido que a Smartmatic tivesse acesso ao programa que roda nas urnas e afirmou que o software é desenvolvido e gerido apenas pela Justiça Eleitoral. Depois de levantar suspeitas infundadas, o filho mais velho de Jair Bolsonaro deu um passo atrás.
Pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes.
Em 2022, o pai de Flávio, Jair Bolsonaro, então presidente, afirmou sem provas que as urnas eletrônicas do Brasil seriam inseguras. Pelo episódio, Jair Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A decisão o tornou inelegível até 2030. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Publicações que incentivem e promovam algum tipo de violência contra mulheres terão de ser retiradas do ar em até 2 horas a partir de agora. A medida começou a valer nesta terça-feira com a publicação do decreto federal que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet. O texto prevê uma série de medidas que visam combater ataques contra mulheres nas redes sociais e sites. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a publicação do decreto foi uma forma de buscar uma resposta rápida para uma crise que vinha se agravando no ambiente virtual.
Então, essa decisão do presidente foi mesmo para estancar, né, uma onda de muita violência digital. Isso vem também de uma decisão dos 32 países da OEA, que em dezembro decidiram o documento final foi uma luta, medidas contra a violência digital. Nós temos hoje um aparato, né, seja dos juízes, dos promotores, dos delegados, delegadas, enfim, para estar junto com a gente nessa empreitada aí, né, de evitar Red Pill, Machosfera, Deep Nude e que a própria inteligência artificial seja mal utilizada, né, expondo as pessoas, o que impacta demais a vida das mulheres.
Uma das novidades do texto é proibir a geração ou modificação de conteúdo íntimo com o uso de inteligência artificial. Essa medida busca responder o crescimento de imagens falsas de nudez, deepfakes pornográficas e conteúdos sexualizados produzidos sem consentimento. Márcia Lopes diz que o objetivo central é que o projeto de lei com texto semelhante ao do decreto seja aprovado no Congresso ainda neste ano.
É uma lei que nós precisamos. O presidente decidiu fazer um decreto para agilizar, porque nós estávamos com muitas denúncias, né, desse mau uso e irresponsabilidade mesmo das plataformas. Então, já tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso. Queremos demais que o Congresso, voltando agora à Câmara, em agosto, que a gente possa aprovar a lei que criminaliza a misoginia.
O decreto também determina que as plataformas adotem medidas técnicas para reduzir o alcance e a visibilidade de ataques coordenados contra mulheres. Essa atuação deve acontecer independentemente de denúncia prévia da vítima, sempre que a plataforma identificar indicadores de violência. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Polícia Federal intimou o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a prestar depoimento na investigação sobre o Banco Master. A oitiva está marcada para o dia 7 de agosto e deve ser realizada presencialmente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-líder do governo no Senado é investigado por suspeitas de ter recebido benefícios de pessoas e empresas ligadas ao banco de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, Wagner seria um possível beneficiário de vantagens econômicas investigadas no caso. Entre as suspeitas apuradas estão o recebimento de caronas em jatinhos particulares, ingressos para shows no exterior e a aquisição de um imóvel em Salvador avaliado em R$2,5 milhões. A investigação também apura repasses que teriam sido feitos por meio de familiares e pessoas próximas ao parlamentar. A PF investiga ainda a relação de Jax Wagner com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Wagner foi alvo de busca e apreensão no dia 18 de junho, durante a nona fase da Operação Compliance Zero. Endereços ligados ao senador em Brasília e Salvador foram alvos da ação autorizada pelo STF. O parlamentar nega irregularidades e afirma estar tranquilo em relação às investigações. Dias após a operação, Jax Wagner deixou a liderança do governo Lula no Senado após uma reunião com o presidente da República. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil permanece fora do mapa da fome, de acordo com o relatório do triênio 2023 a 2025, divulgado nesta terça-feira pela FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação. 2,5% da população nacional não conta com renda suficiente para consumir calorias diárias mínimas para uma alimentação saudável. 2,5% é o limite que confere que um país não está no mapa da fome. O dado é obtido pelo indicador de prevalência de subnutrição, calculado pela distribuição de renda e a quantidade de calorias disponíveis, de acordo com a estimativa da população do país. Outro indicador aferido pela ONU é a Escala de Experiência em Segurança Alimentar, FIAS, que estima a percepção das famílias sobre a segurança alimentar e nutricional delas. 16 milhões e 700 mil brasileiros deixaram a insegurança alimentar severa desde o ano de 2022, restando ainda 0,6% da população brasileira nesta condição. Eram 6,6% no triênio 2021-2023 e 3,4% no triênio 2022-2024. De acordo com a ONU, 21,1% da população brasileira não consegue pagar por uma alimentação saudável, percentual que também está em queda. Em 2021, eram 31,2% da população sem poder de compra. O governo brasileiro atribui os dados positivos no combate à fome a indicadores econômicos como controle inflacionário, PIB, redução do desemprego e o rendimento mensal familiar per capita de R$ 2.264 em 2025, o maior valor da série histórica, de acordo com o IBGE. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Hora certa, Difusora, 4 horas.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. aguento mais. Estou indo embora, não mais.
Águas, me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvias a bumba, me leva que quero ver meu pai. Leva no teu bumba. Águas, me leva que quero ver.
Difusora.
Darling, for you, darling, for you I would. I do anything a man should. Take all the pain, I would carry all the weight.
look into my eyes and say I do. Would you? Would you, baby? Would you?
Difusora 4:15.
Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Assim, mais um dia vem e deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder. Assim, mais um dia vem e deixo você ir. Que você me deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Oh, oh. Debaixo do meu cobertor, eu faria tudo pra não te perder. Assim, mais um dia vem e deixo você ir. Eu faria
Sua parceira musical, Difusora.
Get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are, just know. Sky, oh my, my, how beautiful, oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dull, but the absence of the light is a necessary part, just know. Slippery slope, there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
E ouvir a voz do coração. sempre a solução. Ora! Ela vem pra te lembrar que apesar de tanta conta, apesar de tudo contra, ainda há tempo pra sonhar. Ela vem pra decidir que apesar dessa neblina, de tanto sentimento cinza, que a gente pode colorir e resistir. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão. Da onde sonha a bela alma, da onde mora a nossa calma, ela é sempre a solução. É, e ouvir a voz do coração, a voz do coração, espantar de vez a solidão. A solidão, da onde sonha a bela alma, da onde mora a nossa calma, ela é sempre a... Ainda bem que vou na direção que apontam as batidas do meu coração. Andei distraído, não notei, não dei ouvidos, não colaborei comigo, trabalhei sob pressão, mas clareou. Tranquilão ouvindo Bob Sirirô, há uma voz aí que move. Ela te guiará, que te dará sentido. Não existe, não dá, só existe, eu consigo. Oh, a voz do coração, não ser só mais um na multidão. Da onde sonha a bela alma, da onde mora a nossa calma, ela é sempre a solução. E ouvir a voz do coração, espantar de vez a solidão. Da onde só é bela alma, da onde mora a nossa calma, ela é sempre a solução.
Na Difusora, J Quest, a voz do coração.
E fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335 1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos, fone 3335 1530.
Você está na Difusora 429.
Música é descontração. Música é Difusora.
Difusora.